Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Começa agora o programa Eclésia aqui na Antena 1, que quer estar consigo nos próximos minutos nesta manhã de domingo. Hoje, o convite que temos para lhe fazer é que entre connosco no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, para juntos descobrirmos o coro Notas de Alta. Trata-se de um projeto nascido ainda recentemente, no ano de 2019, e que tem juntado diferentes profissionais de saúde daquele hospital, direcionado para lá está dar saúde às crianças, mas que procura também, através da música, dar saúde e melhorar as relações entre quem trabalha no Hospital Dona Estefânia. Fique connosco nesta manhã, que vai ser mais musical. Já sabe que a música é sempre uma companhia que nos liga. Hoje é António Zambujo que nos canta o lado B do seu último trabalho, Voz e Violão.
Já nem sei porque guardei para mim, talvez porque me soava tonto, dito ali ao espelho, enfim, ficava assim, sabendo a pouco, nas palavras que pensei para ti, nunca achava nada novo. E por nada achar senti que um dia sim estaria pronto. E só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui, e só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui, fiz canções que me soavam bem, que encantavam quem as ouvia. A cantar imaginei nós mais além como seria. Pelo mundo todo te cantei e voltei a passar aqui. Terás filhos, terás bem, é que ninguém sabe de ti. E só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. Quando alguém me diz o teu amor não mora aqui, e só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, parar a rua inteira. Vim tocar para ti uma canção que te escrevi. E a vizinha diz: toca essa canção para mim. Foi então assim.
Bom dia para si, se só agora chega à nossa companhia, o programa Eclésia que está consigo nesta manhã de domingo, e foi António Zambujo que cantou o lado B e que o convida a ficar desse lado connosco. Um hospital pediátrico no centro da cidade de Lisboa, onde 1.311 funcionários diariamente procuram dar respostas articuladas para dar saúde e vida aos pacientes que deles necessitam. Este é um trabalho de grande exigência que o tempo de pandemia fez exponenciar. Mas os profissionais de saúde procuram também para si formas de melhor trabalhar em conjunto e encontraram na música uma ponte de união. A A sala de conferências Lídia Gama, no Hospital Dona Estefânia, tem a hora de almoço de sexta-feira marcada. É o local onde, semanalmente, o coro Notas de Alta se encontra desde 2019. É o poder da música ao serviço dos profissionais de saúde. Silvia Afonso, médica pediatra naquele hospital há 25 anos, sabe bem os benefícios que o trabalho em conjunto oferece.
Nós cantamos juntos, não andamos à guerra uns com os outros. E de facto, eu sabia que era mesmo importante para estabelecer laços, estabelecer pontos entre as pessoas, a existência de um coro. E de facto, nós não falamos dos doentes quando estamos a ensaiar, nem falamos do nosso trabalho. Mas quando vamos pedir alguma coisa a uma ou outra, é muito mais fácil. É muito mais fácil falar de um doente com uma pessoa com quem eu canto e que estabeleça uma relação, não é, de proximidade, do que com alguém que eu não conheço muito bem e que nem sei muito bem quando é que lá vou ter e como é que eu posso não incomodar ou como eu se calhar... E portanto, eu acho que estabelece uma relação ótima entre nós, quebram-se muros, criam-se pontos de comunicação e pontos de amizade, não é? E depois, em última análise, eu acho que isto é ótimo também para os nossos doentes.
E é com foco nos pacientes que diariamente ali os médicos dão tudo por quem precisa de ajuda. É assim com Leonor Sassetti, há 16 anos, no Dona Estefânia. A pressão é grande e tem sido exigente em tempos de pandemia.
Temos tido uma pressão muito grande em termos nós na área da medicina de adolescentes, portanto, muitas questões ligadas com a saúde mental e, portanto, todos os miúdos que já estavam doentes ficaram piores. E entretanto apareceram muitas situações novas, por exemplo, no comportamento alimentar, na anorexia nervosa, foi uma coisa absolutamente explosiva. Isto é um bocadinho o que tem acontecido em todo o mundo. Portanto, muitas situações novas e os recursos exatamente os mesmos. Portanto, de facto, a pressão hoje em dia para dar resposta cabal é muito grande.
Mas colorir a vida é a especialidade desta médica pediatra dedicada aos adolescentes no hospital em Lisboa. A cor da sua bata, cheia de bonecos conhecidos dos mais pequenos, contagia em gestos, palavras e receitas.
Toda a gente sabe que há essa expressão, quem só sabe medicina nem de medicina sabe, não é? Portanto, nós realmente, não é só para nós, mas também para os nossos doentes, é muito importante que... conheçamos outros lados da vida e que tenhamos isso em prática. E, por exemplo, isso não tem nada a ver, mas, por exemplo, eu receito muitos livros, imagino, não é?
Aos
meus doentes, exatamente. Pronto, claro, porque muitas vezes dizem que não gostam de ler, eu acho que muitas vezes é porque nunca lhes puseram na mão aquilo que os entusiasma, não é?
Pronto.
E, portanto, e para a pessoa, para receitar livros, também tem que conhecer os livros, não é? Pronto. Portanto, a música é outra faceta e é muito, muito, muito importante, não só para o próprio, como também para darmos aos outros.
Aqui trabalha-se em equipa e não apenas para atingir a nota certa que o maestro Daniel Oliveira é exigente.
Espetáculo aqui, é uma coisa muito de... Ok? Estamos a aprender, estamos na escola, imagina a escola primária em França, naquela altura, estamos a aprender essas sílabas cantando. Era um método, pronto. Até uma coisa muito coloquial, muito simples. Pensem simples, acho que esta é a expressão.
Nós ainda somos bastantes, mas o hospital tem uma especificidade muito grande e acabamos por trabalharmos muito juntos, fazemos formações muito juntos também, devido ao enquadramento e à especialização que é necessária. E trabalhamos muito também em espírito e em equipas multidisciplinares, em que cada doente tem que ser discutido por várias áreas de intervenção e daí a gente também se conhecer muito bem. E depois também o simples facto de serem crianças e o enquadramento, portanto, da criança, é necessário também uma abordagem completamente diferente. e isso faz com que nós também sejamos mais este espírito de família, de equipa.
E a música é o convite à descontração. Em que a bata se cola ao corpo e é de luvas que o toque terapêutico acontece, as notas tocam a alma e convidam à beleza. Assim entende a fisioterapeuta Carla Baltazar no Hospital Dona Estefânia desde 1992.
Passamos a vida em stress, não é? Num hospital é normal que isso aconteça. Ter estes pequenos momentos que nos fazem um bocadinho esquecer até alguns problemas que nós, independentemente de não serem os nossos filhos, não ser a nossa família, nós transportamos isso e acabamos por como tomar os problemas deles como nossos, não é? E isso enche-nos às vezes dessa tal ansiedade, dessa angústia e de não poder ajudar mais. E estes pequenos momentos em que vamos ao coro, em que cantamos, em que estamos ali, que esquecemos um bocadinho todos estes problemas, claro que sim.
Sou médica desde 1981 e anteontem tive das piores experiências da minha vida médica, das mais difíceis, piores no sentido mais difícil do ponto de vista humano, que foi um miúdo que nós entrou aqui no hospital com uma amputação, por um acidente, uma amputação da mão, e depois foi, além do miúdo estar a ser tratado, foi fazer com que aqueles pais e aquela criança com 12 anos vissem, encarassem a situação, portanto, no fundo do coto, pela primeira vez.
No Hospital Dona Estefânia, desde 1983, a vida foi-se mostrando a Margarida Espanha em contornos nem sempre fáceis. Ali, procura-se saúde, quer-se dar vida, mas todos reconhecem a exigência do trabalho.
É um trabalho bastante exigente, claro, porque, sobretudo porque pela vertente de doentes queimados, sobretudo que, infelizmente, em Portugal são muitos, e são doentes graves e são doentes que realmente requerem muito uma terapêutica bastante intensiva, não só do ponto de vista da cirurgia como de outras vertentes, nomeadamente a medicina física com quem vão falar, da psicologia, da própria pediatria médica, enfim. Portanto, é multidisciplinar, nós fazemos sempre uma abordagem multidisciplinar e, na realidade, é exigente, mas é isto que nós gostamos.
Margarida Espanha é responsável pela unidade de cirurgia plástica e queimados no Hospital Dona Estefânia. Há 2 anos, descobriu como a música veio dar vida à sua vida.
A música corta a nossa rotina. Graças a Deus que temos os ensaios à sexta-feira, porque acho que é a melhor maneira de acabar a semana. Acho que a música faz sair de nós, eu pelo menos falo por mim, aquilo que nós temos de melhor, quer dizer, no fundo é um momento de relaxe, mas não deixa de ser um momento também de trabalho, porque nós divertimos-nos muito, passamos um momento fantástico, mas também levamos a coisa a sério, quer dizer, não é para brincar, porque nós até queremos ser, claro que não somos um coro fantástico, mas temos o nosso brilho, caramba, temos o nosso brilho, não é? Queremos ser um coro com alguma qualidade.
E naquela hora de almoço, as consultas ficam do lado de fora. Esquece-se a terapêutica, as cirurgias e as dificuldades. Ali, administram-se laços mais fortes.
O cantar no coro também nos ajuda a ser generosos para com os outros. neste sentido. Eu não posso elevar a minha voz, eu tenho que manter a minha voz e tenho que ouvir cada um que canta ao meu lado e tenho que adequar a minha voz a todos os outros. Ninguém sobressai num coro, não é? E isto também é um ensinamento, ou seja, nós estamos ali, somos todas absolutamente iguais. E aquela pessoa que ainda não conhece muito bem a música, que tem algumas dificuldades de afinação, estamos lá para ajudar. E por isso, isso traz sempre o melhor de nós. E é também é uma aprendizagem que se vai fazendo e que eu acho que nos ajuda bastante.
Reportagem no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, junto do coro Notas de Alta, que esta manhã estamos a descobrir. Os coros marcam o ritmo do programa Eclésia desta manhã. Fica agora com a música Não Dormirá Aquele que Te Guarda, uma música que o Laboratório de 2019 nos deu a conhecer.
Thank you.
Não dormirá aquele que te guarda, uma composição saída do laboratório, uma iniciativa dos jesuítas que pretende ajudar a compor música litúrgica. Também este ano o laboratório vai marcar o final do verão com uma nova edição. Este é o programa Eclésia. Bem-vindo. Se só agora chega à nossa companhia, continue connosco. Regressamos agora ao Hospital Dona Estefânia para, junto do maestro Daniel Oliveira, percebermos como é que, numa conversa em casa com a sua esposa, também ela médica pediatra no Hospital Dona Estefânia, surgiu o convite para dirigir o coro Notas de Alta. Professor no Conservatório de Torres Vedras, formado em órgão, cravo e musicologia, mais ligado às composições antigas e sacras, Daniel Oliveira leva música ao Hospital Dona Estefânia.
Houve uma proposta muito informal, ainda sem sabermos muito bem para que qual seria o destino do grupo, nem havia perspectivas, não é? Portanto, havia um grupo com uma vontade muito genuína de cantar e que gostava muito de ter assim um momento de convívio cantando, portanto, isto é num tempo ainda antes da pandemia. E portanto, esta conversa foi feita em casa através da minha esposa e, olha, sabes de alguém que gostasse de dirigir este grupo, portanto, é um projeto mais social nesta fase. E eu disse, eu gostaria muito, portanto já dirigi vários grupos, vários coros também ao longo da minha vida e coros amadores, e foi um projeto que me chamou a atenção e numa altura que também eu estava um pouco à procura desta mesma missão social, da música não enquanto arte apenas, mas também com uma função de dialogar com as pessoas no seu dia-a-dia. E portanto foi um juntar o útil ao agradável.
E qual é a preocupação do maestro ao ensaiar e ao fazer descobrir dons musicais entre pessoas cuja característica principal não é cantarem, mas serem profissionais de saúde?
Daqui a preocupação principal é ter um grupo. Acho que mais do que fazer música, havia um professor que me foi muito marcante, o professor Siberto Blanco, foi um organista muito importante na cidade de Lisboa, e que dizia que antes de fazermos música, é bom que tenhamos um grupo sólido. E depois, então, a música flui, surge. E essa foi sempre a principal preocupação. Ter um grupo unido, um grupo dinâmico, um grupo bem disposto. E, através disso, temos as condições necessárias para fazermos um trabalho musical de qualidade, adequado ao grupo em si, e que dialogue também, a música aqui dialogue com o dia-a-dia, com a rotina destas pessoas que estão num hospital a trabalhar e que o ensaio se insere exatamente no horário de trabalho.
Quem é que escolhe o repertório? Quem é que o propõe?
Bom, este é um grupo muito democrático. Eu creio que é muito democrático. Portanto, numa fase inicial eu dei algumas ideias, até para conseguirmos construir um grupo e claro, para darmos os primeiros passos. Portanto, a minha primeira... o meu primeiro passo, digamos assim, foi claramente pedagógico. Portanto, foi arrancar com o grupo, com o que tinha, portanto, com as condições que temos também do ponto de vista humano, e perceber o que é que podemos fazer com eles neste primeiro estágio. Neste primeiro momento, o que é o mais adequado? Então, vamos para canções tradicionais, até canções infantis, fazer umas pequenas brincadeiras com canções infantis. Portanto, houve um trabalho, um primeiro estágio de trabalho, que foi claramente de entender o grupo, de construir grupo. E depois, a partir desse momento, houve, como digo, um espírito muito democrático. Portanto, houve alguém que se lembrou do Rei Leão, o Kenny Field, por exemplo, que se lembraram do filme e gostariam de fazer. Portanto, logo aquela música inicial também, a banda sonora inicial do próprio filme do Rei Leão. Portanto, mais tarde também tivemos algumas passagens também por os coristas. Portanto, e começou a haver este diálogo também aberto, uhum. E foi, obviamente, permitido e possível. Acho que só assim conseguimos construir um coro, sim, eclético e dinâmico. Sim. Mas foi muito na base do diálogo. Não é? São pessoas que dialogam muito, há muita transparência.
E há muita vontade também aqui durante o ensaio, ao mesmo tempo que há, ao mesmo tempo, passando a repetição, alguma exigência também naquilo que se está a fazer. No fundo, é de facto o desafio de interpretar, não é?
A interpretação. E é transportar também estas pessoas para uma realidade que não estão tão habituadas, não é? Portanto, imaginar contexto. É um pouco como um ator, não é? Uhum. Temos aqui um bocadinho esse trabalho da representação, da declamação, se assim podemos chamar, que é encarnar, neste caso, música-palavra, um certo ambiente, uma certa atmosfera própria de cada música, portanto, e aí entra também não só a interpretação, como o compreender aquela peça. E temos aqui desde peças do século XVI, portanto, em que são feitas em contexto religioso ou em contexto de palácio, de corte, dessa mesma altura, até peças já do século XX, ou está canções infantis. Portanto, cada uma tem o seu toque pessoal, a sua marca d'água.
Aqui também trabalha-se muito a equipa. O maestro também consegue perceber isso e procura isso também num coro, não é?
Não, isso é... Há dois aspectos que em coro se desenvolvem, que é o espírito de equipa e o conhecer-se melhor uns aos outros. Muitas vezes, apenas na rotina profissional, não se consegue fazer. Porque é um ambiente descontraído. Um ambiente descontraído, mas com respeito, com proximidade e respeito. Para mim é inevitável, num grupo desta natureza, não se trabalhar a equipa. Portanto, aqui eu sou sempre um defensor, e desde o primeiro dia, que a união faz a força. E esse é o meu lema, quer neste grupo, quer até num grupo profissional em que esteja inserido, eu próprio, porque há outro sabor, não é? Há outro sentido para as coisas. E, de facto, as pessoas que se juntam aqui a uma hora do almoço, que deixam as suas rotinas para vir para esta equipa, e cada uma vem de equipas diferentes, não é? Portanto, uns vêm da equipa de desenvolvimento, outros vêm da parte de oftalmologia, enfim, temos várias equipas, tanto terapeutas ali ou terapeutas acolá, mas que depois se juntam numa só equipa, portanto, uma equipa musical, digamos assim, mas que, sem dúvida, que o coro ajuda-nos a conhecer melhor, quanto mais a equipa for mais forte, não é? Mais unida. E aí está a vontade e este respeito. Acima de tudo, é claramente, é uma equipa unida, jamais será vencida, não é? Portanto, é um pouco este o lema que seguimos e que incuto muito, e não vejo outro caminho.
Que benefício pode trazer a música? Também neste contexto hospitalar, do seu ponto de vista, enquanto profissional da música, que capacidade é que tem ela?
É claramente um alimento da alma, não é? Portanto, é algo que nos preenche, que nos transporta, que nos dá uma dimensão diferente ao nosso dia-a-dia também, e que nos ajuda também a valorizar as coisas que nós não estamos habituados a valorizar no dia-a-dia.
Sente isso?
Muito, muito, muito. Acho que ajuda a mudar o olhar. Um ser humano com música, ouvindo ou fazendo, é sem dúvida um ser humano mais rico, mais completo e melhor pessoa, não é? É algo que é quase como seja uma purga, digamos assim, que nos purifica por dentro, não é? E nos torna melhores pessoas. Acho que a boa música tem sempre este efeito. E sendo clássica, ligeira, o que quer que seja, há sempre boa e má. Mas a boa dá-nos sempre estes indicadores de um caminho, de um percurso, chamemos de alma, espírito, o que quer que seja, o nosso interior vai-se também alimentando de uma forma muito saudável.
O professor Daniel Oliveira, e maestro do coro Notas de Alta do Hospital Dona Estefânia em Lisboa, que esta manhã estivemos a descobrir. Mais tarde vai poder visionar esta reportagem no programa 70x7, que vai para o ar na RTP2 pelas 17h40. Continuamos em coro. A música de TZ é a nossa companhia nos próximos minutos. Fique com Jesus Remember Me.
You're calling to your kingdom.
programa Eclésia reserva ainda um tempo neste programa para alguns minutos para que possa escutar as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. Já sabe que é nosso companheiro nesta reflexão, o padre dioniano Manuel Barbosa.
A liturgia deste 15º Domingo do Tempo Comum recorda-nos que Deus atua no mundo através dos homens e mulheres que Ele chama e envia como testemunhas do seu projeto de salvação. Esses enviados devem ter como grande prioridade a fidelidade ao projeto de Deus e não a defesa dos próprios interesses ou privilégios. Aí está o exemplo do profeta Amós e dos discípulos que Jesus envia em missão. Essa missão, que só pode ser no prolongamento da própria missão de Jesus, consiste em anunciar o reino e em lutar objetivamente contra tudo aquilo que escraviza a pessoa e impede de ser feliz. Antes de os discípulos partirem, Jesus dá-lhes algumas instruções acerca da forma de realizar a missão. Convida especialmente à pobreza, à simplicidade, ao despojamento dos bens materiais. Diz o Evangelho, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. O chamamento dos apóstolos está ligado ao seu envio, à sua missão. Serem os companheiros de Jesus, não para ficarem quietos junto dele, mas para serem enviados como suas testemunhas até aos confins da terra. Os discípulos são enviados a testemunhar o amor de Deus. Jesus envia os 2 a 2, pois um testemunho só era reconhecido como autêntico se levado por 2 testemunhas. Mais profundamente, Jesus veio para colocar as pessoas na circulação do amor. Deus criou o homem e a mulher para serem à sua imagem. Jesus veio para acabar com a divisão provocada pelo espírito mal, para reconciliar os homens com Deus e entre si. Jesus envia os apóstolos 2 a 2 para que sejam primeiramente, pelo seu comportamento e pela sua vida, testemunhas desta obra de reconciliação. A salvação nunca é individual. É colocada na relação das pessoas entre si, no movimento de amor de Deus. A missão dos apóstolos é lutar contra o mal que divide e corrompe. Assim compreendemos melhor porque Jesus dá conselhos de pobreza. Encher-se de riquezas materiais é arriscar cair na armadilha da possessão egoísta. É entrar no círculo infernal da vontade de poder, da inveja. É centrar-se sobre si mesmo em vez de dar lugar aos outros. É obscurecer o olhar interior e não estar suficientemente disponível para acolher o outro. Tudo isto continua a ser válido para todos os batizados cuja missão é de serem testemunhas da boa nova do amor de Deus no coração do mundo. Como nos pede Papa Francisco, sejamos discípulos missionários, transformados na alegria do Evangelho. Que assim seja nas nossas vidas de discípulos de Cristo, neste domingo e ao longo da próxima semana.
As meditações que aqui apresentamos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia fica por aqui. Mais tarde pode visionar a reportagem junto do coro Notas de Alta do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Vai passar na RTP2, no programa 70x7, pelas 17h40. É um trabalho que teve a ajuda do repórter de imagem João Gralha. Amanhã volta a procurar-nos aqui na Antena 1 pelas 22h45, mas já sabe que a qualquer hora nos encontra no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco nesta manhã de domingo. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.